Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Agora, 12:07, uma ótima tarde para você na sintonia da Gabriela FM. E a partir de agora você acompanha o Jornal do Meio-Dia. Nesta segunda-feira, dia 8 de abril de 2024, um abraço para você que está na sintonia, acompanhando a gente a partir de agora. A gente lembra que você vai ficar bem informado com o que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e do mundo, e também vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988291029, através de mensagens. De preferência, se manda sua mensagem escrita, viu? O Coutinho Neto chega já aqui no Jornal do Meio-Dia, bem municiado com as notícias do setor policial. Dá o nosso boa tarde também ao Renatinho Bad Boy. Boa tarde, Renato.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nesse horário do almoço dão aquela paradinha, né? Almoçam com a gente. Pessoal que está no trânsito, você que anda sempre ligado na melhor da região. Aos taxistas, a vocês motoristas de aplicativos. Lembrando que hoje, segunda-feira, Marcos, dia 8 de abril, comemora-se o Dia Mundial de Combate ao Câncer, hein? Então, todas as campanhas de combate ao câncer giram hoje em torno da prevenção. O diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura do câncer. O câncer continua sendo uma das principais causas de morte de homens e mulheres adultos no Brasil e no mundo. Hoje também comemora-se o Dia do Desbravador. Ao longo de toda a história da humanidade, alguns homens sempre se destacaram pela coragem e espírito de aventura. Estes são os desbravadores, aqueles que estão sempre um passo à frente descobrindo novas possibilidades da humanidade. Entre esses estão os navegadores, os bandeirantes, os astronautas. E hoje também comemora-se o Dia da Natação e Dia de Lembrança ao Holocausto.
É isso, né? Um abraço a todos esses aí, pessoal da natação, né? E também é bom a gente atentar sempre, né, para as formas de prevenção do câncer, evitar alimentos superprocessados, evitar o consumo de muito açúcar, e aí a gente vai ter uma qualidade de vida melhor. O nosso Jornal do Meio-Dia tem oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, a gente vai conferir algumas das principais manchetes dos principais jornais que circulam hoje no país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio de 10, a gente começa pelo Jornal à Tarde. Polícia prende suspeitos de torturar e matar homem em Salvador. Bandidos estão à disposição da justiça.
Correio da Bahia. Defesa Civil aciona sirenes da Vila Sabiá e Baixa do Cacau na capital devido ao acumulado de chuvas.
Tribuna da Bahia. Vitória empata com Bahia e é campeão baiano depois de 7 anos. Última conquista rubro-negra foi em 2017.
O Globo Rio de Janeiro. Lula chama Haddad ao Palácio da Alvorada para discutir crise da Petrobras. Troca de comando é possível.
Jornal Dia do Rio de Janeiro, Flamengo vence mais uma vez e o Nova Iguaçu e conquista o Carioca invicto. Bruno Henrique fez o gol da vitória.
Ok, tem mais informações pintando pra gente. Extra Rio, corpo de Ziraldo é sepultado em Botafogo, no Rio de Janeiro. Cartunista morreu aos 91 anos.
Folha de São Paulo, Musk do ex, ex-Twitter, volta a atacar Moraes e diz que ministro deveria renunciar ou sofrer impeachment.
O estado de São Paulo, Palmeiras reage no Allianz de novo, supera Santos por 2 a 0 e conquista o tri do Paulistão.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, número de feminicídios reduz 50% no Distrito Federal ante o início de 2023, diz SSP.
O Popular Goiânia, ministro de Lula reage às declarações de Musk e diz que soberania não será tutelada por plataforma, o Popular de Goiás, hein?
Diário Catarinense, inovação eleitoral que pode tornar Colombo senador tem apoio de Gilmar Mendes a Temer.
Gazeta do Povo Curitiba, regulação das Big Techs pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, diz Barroso.
Valor Econômico de São Paulo, Israel diz que se retirou do sul da faixa de Gaza, mas nega ter sido por exigência dos Estados Unidos.
A crítica a Manaus, duas pessoas morrem e quatro ficam feridas em acidente de carro na Avenida Brasil, em Manaus.
Estado de Minas, Atlético vira sobre o Cruzeiro, 3-1. E é pentacampeão mineiro no Mineirão.
Jornal do Comércio Pernambuco. Pernambuco soma 324 assassinatos em março. Recife tem mês mais violento em 7 anos.
Diário do Nordeste do Ceará. Empresário vira réu por importunação sexual contra nutricionista em elevador em Fortaleza.
Zero Hora, Rio Grande do Sul. Com reajuste à vista, portabilidade e opção para tentar fugir de aumento nos planos de saúde, Marcos.
Essas algumas das manchetes dos principais jornais que circulam hoje pelo país. Agora, 12:13, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 13 e a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, né? Lembrando que você pode participar pelo nosso WhatsApp 98829-1029, não é isso, Renatinho?
É isso aí, Marcos. A gente abre espaço para você mandar o seu recado, de repente fazer a sua solicitação ao som da rádio que faz a sua trilha sonora.
Pois bem, olha, vamos às notícias regionais aqui, começando com a notícia de que o governo deve investir 21 milhões de reais para a compra de leite em mais de 200 municípios baianos. A assinatura de contratos do Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade leite, PAA Leite, será feita pelo Governo do Estado através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, na próxima terça-feira, dia 9. De acordo com a pasta, a ação resulta de parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, na ordem de 21 milhões de reais, com previsão de atendimento a 201 municípios de 24 territórios de identidade. O objetivo é fortalecer a segurança alimentar e nutricional através da oferta de leite integral de cabra e vaca, principalmente para pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social. Serão 21 entidades contratadas, dentre elas cooperativas, associações de laticínios, que atendem aos requisitos necessários para a expansão do PAA Leite no Estado. A ação integra o programa Bahia Sem Fome. Que bom que amanhã já vai ser feita aí essa assinatura aí, Renatinho.
Ok, Marcos, agora 12:15. Hospital Regional Costa do Cacau inicia atividades referente ao abril pela segurança do paciente 2024. O Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidade sob gestão do Instituto Brasileiro da Administração Hospitalar, IBDAH, integrante da Rede de Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, SESAB, deu início às suas atividades referentes ao abril pela segurança do paciente. Na última segunda-feira, dia 1º, e terça-feira, dia 2, a unidade promoveu uma oficina com o tema Gestão da Segurança do Paciente. A ação foi organizada pelos Núcleos de Segurança do Paciente, Educação Permanente em Saúde e por estudantes do estágio da disciplina de Gestão Hospitalar da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC. A enfermeira Adriana Santos, do NSP, do Hospital Regional Costa do Cacau, disse que o evento teve como público-alvo a equipe multiprofissional do hospital e acompanhantes de pacientes. Nessa primeira ação, trabalhamos com implementação do protocolo de comunicação efetiva e reforçamos os protocolos de prevenção de queda e de cirurgia, afirmou. Ela ainda destacou a importância dos alunos de enfermagem da UESC na participação da atividade. Os estudantes elaboraram um projeto em conjunto com os docentes para que colocássemos uma prática essa oficina, utilizando dinâmicas interativas e construindo diálogos para evitar situações adversas, concluiu. Estrutura da atividade. A oficina trabalhou com 6 estações instaladas em estandes, com abordagem dos seguintes temas específicos: conhecendo a ferramenta de comunicação SBAR, situação breve histórico, avaliação e recomendação. 2. Melhorando a comunicação verbal e a qualidade do cuidado. 3. Comunicação escrita efetiva, um caminho para mitigação de EA, eventos adversos. 4. Transição de cuidados, quando informações podem salvar vidas. 5. Prevenção de quedas. E 6. Comunicação pré-cirúrgica assertiva e cirurgia segura, Marcos.
Tá legal, agora 12:17, olha a notícia triste. Em Ilhéus, morre André Rosa, professor da UESC e membro da ALI, a Academia de Letras de Ilhéus. A educação e a cultura do sul da Bahia perderam o escritor e professor André Rosa, vítima de parada cardiorrespiratória ontem, domingo, em Ilhéus. A informação foi divulgada pela família. É com imensa tristeza que comunicamos a passagem deste ser de luz, exemplo de homem, de cidadão, no sentido mais amplo da palavra. Amamos você para todo sempre, segue na luz, meu irmão, escreveu Ana Lívia, a irmã de André, em uma rede social. Ana Lívia informou que seu irmão faleceu às 10h30 da manhã no Hospital de Ilhéus, onde estava internado desde sexta-feira, dia 5. Ele sofreu mal súbito quando estava prestes a sair da unidade hospitalar. O professor deixa um filho. André Luiz Rosa Ribeiro tinha 57 anos e era professor titular do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, onde se graduou em História em 1998. Na Universidade Federal da Bahia, cursou mestrado e doutorado em História. Membro da Academia de Letras de Ilhéus, ALI, fez incursões na literatura com os livros Quintais do Tempo, em 2012, e Inventário do Caos, de 2019. Na produção historiográfica, escreveu obras como Ilhéus, Tempo, Espaço e Cultura, de 1999, Família, Poder e Mito, de 2001, e Morte e Gênero, Estudos sobre a Obra de Jorge Amado, de 2012. Também colaborou com o Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus.
Ok, agora são 12:19. Daqui a pouquinho, o nosso repórter Coutinho Neto traz as informações do mundo policial aqui na Gabriela FM. Para você que não regularizou o seu título, abra o olho, hein? Prazo para regularizar título pela internet termina hoje. Eleitores sem biometria cadastrada podem acessar os serviços eleitorais pela internet, chamados títulos NET, somente até hoje. Depois desse prazo, o eleitor sem as digitais cadastradas precisará ir a um cartório eleitoral até o dia 8 de março para ser atendido e poder votar nas eleições municipais marcadas para outubro. Segundo a Justiça Eleitoral, os eleitores com a biometria em dia podem continuar utilizando os serviços pela internet. É possível ver qual a situação cadastral no site do TSE. O dia 8 de maio é o prazo final para regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Após essa data, esses serviços ficarão indisponíveis, pois a Justiça Eleitoral passará a se dedicar à organização das eleições municipais, Marcos.
Ok, agora 12:20, uma ótima tarde para você. Agora a gente convoca o Coutinho Neto com as notícias do setor policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto. Ho, 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 ho. Coutinho Neto.
Ok, muito boa tarde, Coutinho. Seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia, hein?
Muito boa tarde para você também, Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira. Uma ótima segunda-feira, Bad. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segunda-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado. Ótima tarde para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. E a partir de agora, a notícia é de polícia. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo a sua ronda no município de Ilhéus, onde foi palco de violência nas últimas 48 horas, registrando 2 homicídios em Nossa Princesinha do Sul. Uma extrema violência aconteceu em um dos carros na zona sul da cidade. Na noite de ontem, domingo, uma pessoa foi assassinada com vários disparos de arma de fogo em plena via pública. A vítima, identificada como Lucas Aquino, foi alvejado na rua Bela Vista, no bairro Nelson Costa, na zona sul, aqui da cidade de Ilhéus. Segundo informações de testemunhas, no momento que aconteceram os disparos, várias pessoas estavam na localidade, na rua Bela Vista, porque tem igrejas, residências, e muitas delas estavam indo para a igreja e outras chegando em sua residência. Portanto, o pânico tomou conta do local. A Polícia Militar, representada através da 69 Companhia Independente de Polícia Militar, realizou diligências naquela região, mas até o momento não temos informações se alguém foi preso. A motivação ainda também é desconhecida pela Polícia Civil, que já está investigando o caso. Não foi informado se Lucas tinha algum envolvimento no setor policial ou na criminalidade. Ainda, município de Ilhéus, mais um homicídio bárbaro. Este aconteceu na noite do último sábado, quando um homem, identificado como Fabrício Santos, que era conhecido como Dunga, foi assassinado no bairro da Conquista. A vítima residia no bairro do Basílio e, segundo informações, estava no bairro da Conquista dando um passeio e visitando alguns amigos. Pessoas que testemunharam o fato, mas que não querem ser identificadas, disseram que Fabrício já tinha encerrado, já não tinha mais envolvimento com coisa ruim, já não fazia mais parte da facção criminosa e, segundo as informações atualizadas, o Fabrício, o Dunga, era um jovem trabalhador. Este caso também será investigado pelo Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim, que tem no seu comando o delegado Helder Carvalhal. Sua viatura virtual da Gabi se deslocando até o extremo sul do estado. Um indígena de 25 anos de idade, identificado como Amarilson Conceição de Oliveira, foi assassinado a golpe de facão na aldeia Águas Belas, distrito de Corumbau, no município do Prado. O crime ocorreu na madrugada do último sábado. Segundo relatos, Amarilson, o indígena, estava em um bar quando uma discussão eclodiu, culminando no ataque fatal por um indivíduo armado com um facão. A vítima morreu no local. A Polícia Militar compareceu ao local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. Delegado de plantão, Maderson Souza Dias, ordenou a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju. Extremo sul do estado, Teixeira de Freitas, aconteceu mais um homicídio bárbaro e um clima de consternação e medo paira sobre a cidade de Teixeira de Freitas, após um violento crime que tirou a vida do jovem Iago de Melo, um trabalhador de 31 anos de idade, no último sábado. O crime aconteceu por volta das 14h20, quando Iago estava sentado em frente a um bar naquele local. Testemunhas relataram que dois homens armados em motocicleta se aproximaram e o carona abriu fogo contra Iago, tirando a sua vida de forma cruel e repentina. Iago não teve chances de defesa. Iago trabalhava como soldador e foi alvejado sem nenhuma piedade. A brutalidade do ataque foi evidenciada pela quantidade de cápsulas de pistola calibre 380 que foram recolhidas na cena do crime. Um total alarmante de 30 cápsulas de munição, também de calibre 9mm, além do calibre 380. Extremo sul do estado, Escobar foi morto. Acompanhe agora. Na madrugada de ontem, domingo, por volta das 3 horas da manhã, um homicídio foi registrado no distrito de Poço da Mata, em Nova Viçosa. tendo como vítima Patrick Moreira Silva Pontes, 27 anos, como era conhecido de Escobar. Foi assassinado a tiros dentro de sua residência. Segundo informações da Polícia Militar, uma denúncia anônima relatou múltiplos disparos de arma de fogo na área. Testemunhas ainda avistaram dois homens fugindo do local. Familiares da vítima, que estavam dormindo no momento do incidente, relataram que os atiradores forçaram a entrada da casa e dispararam contra Escobar, que morreu no local. As investigações do crime estão a cargo do delegado Marco Antônio Neves e sua equipe. Patrick, apelido de Escobar, havia sido liberado da prisão em dezembro do ano passado após cumprir pena por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Renatinho Bad Boy, nosso Renato Nogueira e o nosso Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho, um grande abraço. Daqui a pouquinho você volta com a segunda parte no nosso Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 28.
Vai almoçar? Gabriela! Deixa tocar.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora, meio-dia e 36, a gente já está de volta com o Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, levando até você muitas informações. Vamos às notícias estaduais. Olha, número de mortes por dengue alcança 28 pessoas na Bahia. A Secretaria de Saúde do Estado, SESAB, confirmou mais um óbito por dengue na Bahia na última sexta-feira, dia 5, elevando o total de mortes pela doença no estado para 28. A nova vítima foi registrada em Juazeiro, localizada na região norte do estado. Esta cidade agora contabiliza 3 casos fatais decorrentes da dengue. A SESAB não forneceu detalhes sobre o paciente. Até a última segunda-feira, dia 1º, 275 municípios baianos estavam em estado de epidemia de dengue, enquanto outros 56 estavam com risco e 16 em alerta. Apesar do aumento no número de mortes, a Bahia mantém uma taxa de letalidade de 1,5, inferior à média nacional. Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão de outras 2 arboviroses, a Zika e a chikungunya, Renato.
Ok, Marcos, agora meio-dia e 37. Canudos e Jeremoabo recebem ações emergenciais após chuvas na região. As cidades de Jeremoabo e Canudos, no nordeste do estado, foram atingidas por fortes chuvas na última semana. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, uma pessoa morreu e outra está desaparecida. O governador Jerônimo Rodrigues esteve na região no sábado, dia 6, para acompanhar as ações emergenciais. O governador sobrevoou Canudos e Jeremoabo, acompanhado do Superintendente de Proteção e Defesa Civil da Bahia, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e dos prefeitos das cidades, e anunciou reforços para atender a população afetada. Em apoio ao município, o governo do estado realiza ação conjunta de diversas secretarias e já encaminhou ajuda humanitária, alimentos e equipamentos para a limpeza e reconstrução dos locais afetados pelas chuvas. Recursos materiais como colchões de solteiro, cobertores, lençóis, garrafas de água mineral, kit de limpeza, kit de higiene oral e 350 cestas básicas já chegaram às cidades. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, disponibilizou retroescavadeiras e outros equipamentos para limpezas de aguadas e religação de poços afetados pela chuva. A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SEADES, por sua vez, estabeleceu um cofinanciamento com investimento estimado em cerca de R$ 20 mil.
Pois bem, agora é meio-dia 39, vamos então liberar a participação do nosso ouvinte aí, você que está mandando sua mensagem aí, preferencialmente escrita aqui para o nosso Jornal do Meio-Dia, está liberada a partir de agora.
aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 39 agora, o Renato vai dar uma olhada no nosso WhatsApp e ver se já tem mensagens aí, Renato.
Ok, tem mensagem chegando e aqui é documento perdido, hein? Boa tarde, Marcos. Hoje eu estava sobre as imediações do comércio de Ilhéus e achei esse RG. Na verdade, ele mandou uma foto da carteira de trabalho do Moisés Correia Souza. Ele disse que achou esse documento e o dono, que estiver ouvindo a programação da Gabriela FM, pode ligar para ele, o 991-153131. Vou repetir, 739-91-153131. É o LK de Paris que achou esses documentos no centro de Ilhéus, tá bom?
Pois é, então quem conheceu o Moisés Correia aí, né, Renato?
É isso aí.
Fala com ele para ele entrar em contato aí com o nosso ouvinte. Agora, meio de 40, tem mais mensagem, hein, Renato?
Tem mais mensagens chegando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, a população fazendo as suas solicitações e a gente aqui, através do nosso WhatsApp, mandando o seu recado, hein? Você que quer mandar, claro, fique à vontade. É o 739-8829-1029, tá bom? Inclusive, a gente tem uma divulgação aqui da nossa ouvinte, pedindo para ser divulgado que, depois de 12 anos, amanhã vai ser o júri popular do caso do enfermeiro Elson Melo, a partir das 8 horas da manhã, no Fórum de Ilhéus. Ele estava indo para a UNA, da plantão, no hospital, e de repente um indivíduo, tá bom, acabou batendo no seu carro, causando a sua morte. É isso aí, Marcos. Então amanhã, a partir das 8 horas da manhã, vai estar acontecendo o júri popular do caso do enfermeiro Elson Melo, tá bom? Aí okay. No Fórum de Ilhéus.
Agora meio-dia 41, enquanto chegam mais mensagens, tem mais informações aqui. Olha, 7 localidades têm sirenes acionadas por conta da chuva. A Defesa Civil de Salvador, Codesal, entre o final da tarde de domingo, dia 7, e amanhã, desta segunda-feira, dia 8, acionou sirenes de 7 comunidades por conta das fortes chuvas que atingem a cidade. O nível máximo de alerta foi acionado nas comunidades do Calabetão, Vila Picasso, Bom Juá, Mangabeira, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau e Vila Sabiá. O diretor da Codesal, Sóstenes Macedo, conta que o protocolo de acionamento das sirenes ocorre quando o nível de chuva atinge mais de 150 milímetros em 72 horas. Em caso de risco ou ocorrências, as pessoas devem ligar para o número 199. Em caso de risco, se afaste dessa condição, diz que 199, e aguarde que um dos nossos profissionais possa realizar a vistoria e garantir a segurança das suas vidas e das suas famílias, alertou aí o diretor da Codesal. Agora, meio-dia 42, vamos acionar ele mais uma vez ou tem mensagem aí, Renatinho?
Tem mensagens aqui, Marcos, inclusive a Rosa, moradora do bairro São José, na rodovia Ilhéus Uruçuca, ela está fazendo a reclamação sobre a Embasa, inclusive está mandando fotos para a gente, está mandando vídeo, pois a água está bem escura, isso. E aí ela diz aqui, olha a qualidade que está chegando em minha casa. Por favor, Marcos, dá uma chamada aí para o pessoal da Embasa. Inclusive, nas fotos que ela manda, a água está consideravelmente com barro.
Barrenta, né?
Isso, literalmente barro, tá bom?
Isso em que local?
É na rodovia São José, Uruçuca.
Lá no São José, bairro São José, Embasa, dá uma olhadinha lá, por favor. Na água, né, que é fornecida aos moradores do São José.
Inclusive, a gente tem um contato aqui do pessoal da Embasa, que sempre atende a gente com o maior carinho, e a gente vai estar passando essa sua solicitação, tá bom? O pessoal tem sempre respondido a ti, tem sempre uma atenção. O Felipe Madureira e a sua equipe, obrigado aí, hein? Bom dia, peço que chame a atenção do prefeito, porque a estrada de Sambaituba está feio em tempos dos ônibus virarem, tá bom? Então, é o recado. Outros aqui dizem o seguinte, bom dia meninos, gostei muito da fala sobre a merenda escolar, de péssima qualidade, em pleno calor no café da manhã. Então, por favor, peçam para dar essa olhada aí com relação à qualidade da merenda escolar. Bom dia meus amigos, E a prefeitura não desentupiu o bueiro da pluvial no Pontal, na rua 13 de Maio, no ponto de ônibus, que vai em direção ao centro. Além de encher de água, quando chove, agora junta muitos mosquitos. Olha aí, uma preocupação muito grande, tá bom? Com relação à dengue, que está tomando conta aí, inclusive levando muita gente à morte.
Pois bem, meio-dia 44, agora vamos chamar ele mais uma vez com as notícias do setor policial, Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia, em destaque, com Coutinho Neto.
Coutinho Neto.
Ok, mais uma vez a gente chama ele, o nosso repórter policial Coutinho Neto, com a segunda participação aqui no Jornal do Meio Dia.
Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Acidente envolvendo um carro da prefeitura de Itarantim deixou uma vítima fatal na BR-101. O fato aconteceu na noite de ontem, domingo. O acidente foi registrado na BR-101 por volta das 20 horas. Próximo ao local conhecido, e bastante conhecido por sinal, posto Água Mineral, deixando uma vítima fatal. De acordo com informações, o veículo atropelou o homem que morreu lá mesmo no local. A identidade do rapaz ainda não foi confirmada. O veículo que atropelou o rapaz é um carro oficial da Prefeitura Municipal de Itarantim. O veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por conta do acidente. Um grupo de moradores e manifestantes da localidade queimou pneus em forma de protesto e interditaram um trecho da BR-101. Conforme relatos de manifestantes, eles protestam em relação à razão da morte do rapaz. Não temos informações se o condutor também foi detido pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal. Ainda naquela região, no Vale do Jequiriçá, município de Laje, um homem foi assassinado ontem à tarde na zona rural de Laje. Josivan estava na localidade do Bom Jardim quando se envolveu numa briga de facão, sendo ferido fatalmente. O suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar e foi levado à Central de Flagrantes em Santo Antônio de Jesus. O mesmo deve passar pela audiência de custódia ainda hoje, segunda-feira. Extrema violência no Baixo Sul do Estado. Um taxista de Ituberá, identificado como Adonei Rodrigues Duarte, de 70 anos de idade, foi vítima de um latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. O fato aconteceu em Nova Igrapiúna, zona rural do município de Igrapiúna, bem perto ali, Ituberá, Igrapiúna, Camamu, Nilo Peçanha. Adonai trabalhava como taxista na cidade de Ituberá, onde foi solicitado para fazer uma corrida até a zona rural, e lá foi surpreendido e lesionado com golpes de machado. O corpo da vítima foi deixado em uma casa abandonada, tendo os autores subtraído seu veículo, um Fiat Cronos, placa policial Mercosul, SJK2E12. Vou repetir a placa, se você ver, chame a polícia. Placa Mercosul, SJK2E12. O crime ocorreu por volta das 11 horas do último sábado, da madrugada do último sábado. Após o levantamento cadavérico, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Valença. Olha, um acidente com vítima fatal inusitado. Edmilson dos Santos de Jesus, 43 anos. Ele morreu no Hospital Geral Clérigo Andrade, em Feira de Santana, ontem domingo. Ele havia sido regulado, melhor dizendo, na mesma data no município de Conceição do Jacuípe. Segundo ainda informações, Edmilson caiu de um coqueiro, ficando gravemente ferido. Ele foi socorrido pelo SAMU, o SAMUzão 192, chegando até o hospital em Feira de Santana ainda com vida. Mas no decorrer do atendimento, ele não resistiu e evoluiu a óbito. Olha, uma tragédia ontem, nossa Bahia enlutou toda uma corporação, eu me refiro à Polícia Militar do Estado da Bahia. O caso foi o seguinte: o enfermeiro André dos Reis, que foi atingido por um veículo enquanto praticava ciclismo na rodovia Santos Dumont, a conhecida BR-116, não resistiu aos ferimentos e faleceu na cidade de Feira de Santana. O acidente ocorreu na manhã de ontem, domingo, próximo ao povoado de Queimado Raso, a cerca de 8 quilômetros da cidade de Euclides da Cunha. André sofreu uma puntuação traumática em uma das pernas e acabou perdendo muito sangue no momento do impacto até o momento dos primeiros socorros. Após o acidente, ele ainda estava consciente diante da gravidade do trauma que havia sofrido. Informações dão conta que ele chegou com vida à unidade hospitalar, porém não resistiu aos traumas. O servidor público foi atingido por um veículo modelo Onix de cor branca que, segundo informativo da Polícia Militar, não teve seu condutor buscando socorro ao acidentado. Olha, André dos Reis trabalhava como enfermeiro no Hospital Português Unidade Antônio Carlos Magalhães, mas ele era cabo da Polícia Militar da Bahia, pertencente ao 5º Batalhão de Polícia Militar, sediado em Euclides da Cunha. Inclusive, o 5º Batalhão emitiu também nota de pesar, disponibilizou o GRAE, aeronaves para o transporte do André para um centro de saúde melhor, mas infelizmente o cabo André não resistiu e morreu. Olha, ainda viajando em nossa grande Bahia, por volta do meio-dia de ontem, domingo, Caio Henrique Cruz Suzá, de 33 anos, ele foi morto a tiros no condomínio residencial Asa Branca, lá em Feira de Santana. Segundo informações da polícia, a vítima trabalhava como segurança, foi atingida no pescoço, tórax e costa. A delegada Luana Lorena Costa Almeida realizou o levantamento cadavérico. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime do segurança Caio Henrique Cruz Suzá, em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi, vai ficando na edição de hoje por aqui, tentando e prometendo voltar amanhã, se assim Deus permitir, em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Renatinho Bad Boy e Marcos Marcão Bezerra.
Obrigado, Coutinho Neto, por suas informações. Agora, meio-dia e 52. Vamos às notícias nacionais. Coutinho Neto que volta amanhã, claro, com suas participações importantíssimas do setor policial. Olha, a TRE abre terceiro dia de julgamento que pode caçar Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, do Paraná, retoma nesta segunda-feira o julgamento que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, ex-juiz da Operação Lava Jato. Será a terceira sessão para analisar o caso, que está previsto para a sessão está prevista para começar às 14h. Se for cassado pelo TRE, Moro não deixará o cargo imediatamente, porque a defesa poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Se a eventual cassação for confirmada pelo TSE, novas eleições serão convocadas no Paraná para preencher a vaga do senador. Ele também poderá ficar inelegível por 8 anos. Até o momento, o julgamento está empatado em 1-1. Na segunda-feira, dia 1º, primeiro dia do julgamento, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza votou contra a cassação. Na quarta-feira, dia 3, o desembargador José Rodrigo Sade se manifestou a favor da cassação. No mesmo dia, após um empate na votação, a desembargadora Cláudia Cristina Cristofani pediu vista do processo, mais tempo para analisar, e suspendeu o julgamento. Faltam os votos de 5 magistrados aí para decidir o destino de Moro no Senado, Renato.
Ok, agora são 12h54, daqui a pouquinho tem Suzy Luiz com Pagode Brasil. Bolsonaro diz que Elon Musk é um símbolo e que agora a direita tem um apoio fora do Brasil. O ex-presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em apoio ao empresário Elon Musk, o dono do X, antigo Twitter. No último domingo, Musk atacou o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e acusou o magistrado de censura, ameaçando descumprir decisões na justiça brasileira. Agora, nós temos um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto está palpitando fora do Brasil. Parece que a salvação nossa, a democracia, está ameaçada. Todo mundo sabe isso aí. A nossa liberdade de expressão nem se fala, afirmou Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais, ao lado de dois filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o vereador Carlos Bolsonaro, do PL do Rio, e o deputado Mário Frias, do PL de São Paulo. Bolsonaro defendeu uma avaliação do PL, seu partido, de uma ação para que nossa liberdade de expressão seja garantida. O ex-presidente elogiou Elon Musk, que promove uma cruzada virtual contra o ministro Alexandre de Moraes. Elon Musk é um símbolo, disse Bolsonaro. Ele disse esperar que o Brasil volte à normalidade com a iniciativa do dono do X. O ex-presidente diz esperar a relação de decisões impostas por Moraes ao antigo Twitter. O dono da rede social prometeu divulgar a lista de perfis que foram suspensos por ordem judicial.
Ok, agora faltando 5 minutinhos para 1 da tarde, olha, a justiça determina prisão preventiva de donos dos pitbulls que atacaram a escritora. A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão dos donos dos pitbulls que atacaram a escritora Rosiana Murray, em Saquarema, na região dos Lagos. Davidson Ribeiro dos Santos, Ana Beatriz da Conceição Dantas e Kaique da Conceição Ribeiro dos Santos foram presos em flagrante na última sexta-feira, dia 5, pelo crime de maus tratos aos animais. Davidson também responde pela posse de uma motocicleta roubada. A escritora, que é vizinha dos donos dos cães, foi atacada na sexta-feira quando saía para uma caminhada. Ela foi arrastada por cerca de 5 metros pelos 3 cães. No ataque, teve o braço direito dilacerado, que precisou ser amputado, e uma orelha arrancada. Segundo a última atualização do Hospital Estadual Alberto Torres, o estado de saúde da escritora é estável. A Polícia Civil segue investigando o caso. Segundo o delegado responsável, os donos dos cachorros responderão por omissão de cautela de animais e lesão corporal. Foi constatado que o local onde os animais estavam guardados era um local insalubre, com alimentação inadequada, e eles estavam debilitados, disse o delegado André Bueno. Que coisa, hein?
É, e para a gente finalizar o Jornal do Meio-Dia, última notícia, hein? Caso Marielle, Centrão tenta salvar Chiquinho Brazão da prisão. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, terá uma reunião com lideranças da Casa Legislativa amanhã para definir o relator do caso que vai avaliar a cassação do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro. Suspeito de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, integrantes do Centrão estão se movimentando para boicotar a votação do relator. Lideranças do Centrão até avaliam como grave o crime atribuído a Brazão, mas temem que a permanência dele na prisão abra o precedente para novas prisões preventivas de parlamentares por outros crimes. Essa movimentação do Centrão já tem preocupado líderes de partidos de esquerda. Para manter a prisão de Brazão, são necessários no mínimo 257 votos em plenário. Na semana passada, Arthur Lira chegou a ser alertado sobre o boicote na votação para manter Brazão na prisão, o que motivou o presidente da Câmara a adiar o pleito.
Ok. Agora, faltando 2 minutinhos para 1 da tarde, o nosso Jornal do Meio-Dia vai ficando por aqui. A gente já vai agradecendo a sua audiência e a gente promete voltar amanhã a partir do meio-dia com muito mais informações para você. No oferecimento, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, 2 lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento. inscrições abertas. Uma ótima tarde para você, obrigado pela sua audiência, um grande abraço, um abraço para você também, Renato.
Abraço a você, Marcos, e a todos os nossos ouvintes. Está chegando Suzy Luiz com mais edição do Pagode Brasil. A gente se vê amanhã, a partir de 8 da manhã, logo após o Tropa de Elite.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.